Boa tarde a todo mundo. Estamos de volta aqui, segunda-feira, às 17 horas. Hoje falaremos do olfato, o poder do cheiro, do faro, da olfação. É uma coisa interessante. Hoje vamos falar sobre isto. Estamos ultimamente sempre olhando e comentando os cinco sentidos. Então, nós vamos junto comentar os sentidos. Vamos lembrar a todos que nós estamos aqui sempre na segunda-feira e na quinta-feira às 17 horas. Esta quinta-feira estamos falando, se Deus quiser, olha bem das lições práticas para encontrar o equilíbrio. E semana que vem, na quinta-feira, falaremos sobre o segredo da felicidade que passa pelo contentamento. São, na verdade, um manual judaico sobre comportamento e atitudes, sempre na quinta-feira. E na segunda-feira estamos comentando os cinco sentidos. Semana que vem, segunda-feira, dia 26 de abril, nós teremos às 17 horas o ouvido, a sua força e seus efeitos. Ou, se vocês querem, o poder da audição. Será comentado semana que vem, segunda-feira. Então, sempre estamos aqui. Quem perder eventualmente a live, ele sempre pode recuperar. Estamos no YouTube e também no Spotify. Um prazer. Hoje falaremos do olfato. No primeiro, vamos falar um pouco da parte física. Afinal, são cinco sentidos, estamos analisando eles, e o olfato é um sentido responsável para poder distinguir cheiros, odores, para poder perceber, identificar, diferenciar entre aromas. Isto significa o olfato. A ação é chamada o cheiro, o faro, a olfação. Fisicamente, como funciona? Dentro, no fundo do nariz, nós temos neurônios. Estes neurônios mandam estímulos para o cérebro. O cérebro começa a processar estes odores, estes cheiros. E isto traz alguma emoção. Uma emoção que se pode gostar ou não gostar, pode adorar ou odiar. Isto, na verdade, são várias emoções que surgem através da conexão que tem entre o cheiro, o olfato, que começa no nariz, vai para o cérebro. Nós sabemos que isto é uma experiência muito importante e vamos ver daqui a pouco na aula como uma experiência profunda, que chega até o fundo da alma. Uma das provas disso, nós sabemos que a primeira experiência, quando se cheirou algo, fica, na verdade, um efeito para a vida inteira. Isso pode interferir uma pessoa, por exemplo, é muito possível que uma pessoa tem uma aversão a uma comida porque a primeira vez que ele cheirou ficou um cheiro ruim. E esse cheiro ficou na memória. Então, cada vez que ele pensa nesta comida, volta, na verdade, aquele odor, aquele aroma insuportável para ele, e ele não quer comer. Então, ele tem uma aversão. Só a primeira experiência olfática, ela é importante. Nós sabemos que este sentido, ele também é importante para a sobrevivência das criaturas. Nós seres humanos, por exemplo, pode salvar vidas através que alguém cheirou que tem aqui um odor de gás. Deus nos livre. Imediatamente pode correr e evitar que haja uma tragédia. Então, através do cheiro, a pessoa pode salvar vida, literalmente. E no mundo animal, a gente sabe que isto é super importante, porque os animais cheiram os predadores à distância. Os animais, como vamos ver, eles têm um sentido do olfato muito apurado, muito aguçado. Então, eles cheiram isso à distância e eles podem fugir do predador. Desses animais cruéis, das feras que se jogam sobre suas presas. No mundo dos insectos, não é o nariz, são antenas. Mas também existe, na verdade, o olfato. Aquelas células sensoriais. É interessante, os cientistas dizem que o homem tem células olfáticas que captam, vamos dizer, 10 centímetros, 10, 15 centímetros quadrados ao redor do nariz. Num cachorro, isto é já 25, meio metro praticamente quadrado, por isto que o cheiro está mais apurado. Num tubarão, chega a ser 60 centímetros quadrados. Muito interessante. No mundo animal, não há dúvida que o olfato é muito mais apurado que o ser humano. Dizem os cientistas ainda que no ser humano tem 20 milhões de células sensoriais. Num cachorro, 5 vezes mais, 100 milhões. Então a gente vê como é que realmente a obra divina é extraordinária, o fato que a gente pode cheirar, que a gente pode respirar pelo nariz e expirar o que se não deve. Obviamente tudo isto é um milagre, é uma grande obra divina pela qual nós temos que agradecer a cada instante. Magadluma Asher Hashem, como são grandes tuas obras, Deus, como são magníficas. Vamos então começar a falar um pouco do instrumento físico, que é o receptáculo pelo qual a gente apura realmente esses odores, esses aromas, e capta eles e identifica eles, que é o nariz. Vamos falar sobre o nariz. O Midrash nos diz uma coisa interessante. Na Bíblia está escrito, já no começo, no Gênesis, está escrito, Vayipar ba'apav nishmat chayim. Deus insuflou nas narinas do ser humano, o primeiro ser humano, estou me referindo a Adão, Deus insuflou nele uma alma. Em outras palavras, Deus fez Adão do barro, ele é feito de terra, e depois dessa forma humana, Deus insuflou uma alma, que é a alma nossa, que é a ânima que nos dá vida, ela vitalizou este corpo inanimado, e como que ela entrou no corpo? Através do nariz. E a pergunta é, por que através do nariz? Por que Deus faz questão de insuflar uma alma? Por que não através dos olhos? Por que não através das orelhas? Várias partes no corpo, vários orifícios. Então o Midrash nos diz que Deus procurou por onde deveria entrar esta alma. Analisou a boca, falou, esta boca fala maledicência, fala lachonará, coisas que não deve. Os olhos enxergam muitas vezes o que não se deve. E escutam os ouvidos coisas feias. Então, quando Deus olhou para o nariz, ele viu uma qualidade interessante. O nariz expira o que não se deve, o que não é bom para o corpo. E respira, ingere o que é muito bom para o corpo. Aromas lindos, perfumes, Deus falou, é por lá que a alma vai entrar. Na linguagem dos nossos sábios, polet zohama vekolet riachtov. Ele expira, na verdade, expulsa coisas que são sujeiras e absorve cheiros bons. Então Deus resolveu que a alma entra pelo nariz. E a verdade é, não só que ela entra pelo nariz, mas quando há o desenlace, a pessoa para de respirar e acaba, na verdade, morrendo, a alma se retira também pelo nariz. Ela entra pelo nariz e ela sai pelo nariz. Isto é um dos motivos pelo quais a gente também fala saúde quando alguém expira. Antigamente não havia doenças, as primeiras gerações. Então, como que ficava? Como que uma pessoa morria? Expirava, morria. Quando expirava, a alma saía pelo nariz, a pessoa era o desenlace, literalmente morreu. Então, os nossos sábios instituíram, já que o expirar pode provocar algo maior, quando alguém expira, a gente fala saúde, muita saúde. E assim ficou o costume. Então, a gente vê que a alma entrou pelo nariz. Já não é qualquer órgão, é por lá que vem toda a vida nossa, toda a vitalidade que nós temos, passa pelas narinas. Mais uma coisa interessante, o sentido do olfato, ele é o mais espiritual de todos os sentidos. O que significa isso? O alimento que a gente come ele, ingere, ele entra dentro do corpo e se transforma em células, uma parte excretada e assim diante. Cheiro não. Você fuça, você dá o faro, sente o aroma, mas não é que o aroma é ingerido. Ele faz sensações sensoriais que vão chegar e mexer com as emoções lá dentro do cérebro. É algo muito espiritual. Os nossos sábios no Talmud, em Berachot, dizem, na verdade, qual é a coisa que a alma tem mais prazer. A alma não tem prazer de comida. Comida é bom para o corpo, dá força, dá vitalidade, dá saúde para o corpo. Bebida, mesma coisa. Do que uma alma tem prazer? Mas a neshama nehenet menu. Isto é o reach, é o cheiro. É, na verdade, cheiros bons, aromas. Isto é algo espiritual, nós sabemos. É interessante, em hebraico não tem coincidência, o hebraico que é a língua sagrada, nós sabemos que em hebraico cheiro é reach, espíritu y ruach, la misma palabra, espíritu, algo espiritual, ma alma y ruach, en cuanto cochero y reyach, muy parecido. Y cada vez que la Biblia quiere hablar, la Torah, que Dios tiene placer, cuando la Torah quiere hacer que Dios tiene placer de las ofrendas que están llegando al templo. ¿Cuál es la alegoría que la Torah usa? Reyach nichoach lashem. Es como un aroma delicioso operante al Creador. Então a gente, obviamente que Deus não tem corporalidade nenhuma, não tem nariz, não tem sentido, na verdade, do olfato, mas a alegoria, já que a Torá fala numa linguagem humana, a gente usa antropomorfismos para definir Deus, qual é a alegoria? Algo cheiro bom que Deus teve prazer. Então é interessante, na verdade, o sentido do olfato é muito mais espiritual que os outros. E é o único que não participou do pecado original. Quando teve o primeiro erro? Quando a Havá e Adão comeram da fruta. Nossos sábios nos dizem que todos os sentidos participaram, exceto um. Está escrito lá que a mulher viu, Vater e Aisha. Depois está escrito que eles comeram. Está escrito que eles ouviram, Vaishmeu. Está escrito que ela tocou com a mão a árvore. Só houve o tato. E houve na vida o paladar, houve a visão, a audição. O único que não participou, olfato. A olfação não participou do pecado de comer a fruta quando ainda Adão e Eva estavam no Ganede. Só a gente vê que realmente o olfato é diferente dos outros. Os outros sentidos, eles também podem ser gulosos. Eles têm vontade, eles têm paixão. Uma pessoa está querendo enxergar e ver algo. Ele está louco para escutar uma música ou ouvir alguma coisa. Ele está com uma fome de comer algo ou de falar. Ele não aguenta, ele tem que, na verdade, se expressar. O olfato é muito mais tranquilo. É um sentido mais manso. Não tem paixão, não tem vontade. Não tem, na verdade, algo que estimula ele totalmente, tão fortemente. Ele não controla. Então, é um sentido muito mais espiritual. Depois nós temos mais uma coisa, já que estamos analisando o nariz. O nariz em hebraico é af. É interessante, mais uma vez, na linguagem sagrada, o hebraico, a palavra af também é o rosto, o semblante apaim. Como que se fala o rosto? Se fala af no plural. Você apaim. Então, por quê? Porque o principal do rosto é o nariz. Interessante. Para começar, na cabeça, no rosto, no semblante da pessoa, No visual do semblante da pessoa, você tem 4 dos 5 sentidos, tá certo? 4 sentidos estão na cabeça, 1 está nas mãos, o tato. Então, dados 4, dizem os nossos sábios, o principal é o nariz. É por isso que o rosto inteiro é chamado em hebraico nariz também, porque é o principal. E na lei judaica é realmente assim, você reconhece uma pessoa pelo nariz. Deus nos livre. Se desabou uma casa, e os corpos são esmagados, não se reconhece as pessoas. Pela lei judaica, as testemunhas podem falar, nós vivos reconhecemos o nariz daquele, já basta. Podemos testemunhar que ele faleceu, a mulher pode casar. O nariz é muito importante, ele define algo. A gente pode pensar que uma parte pequena, ele é um lá no meio, mas ele é central. Ele define, na verdade, ele define a parte estética, física, do rosto da pessoa. Então é parte da personalidade. Não há dúvida. Interessante também, no judaísmo, se você quer determinar que alguém faleceu, não basta a morte cerebral, como já falamos várias vezes, tem que ser uma parada respiratória. Cardíaca também, eventualmente, mas a principal, como que a gente faz? Colocamos exatamente uma folha, algo abaixo do nariz, para garantir que ele parou de respirar. Então, o nariz é super importante dentro do judaísmo. Depois nós temos mais uma coisa aqui. O nariz, de acordo com os místicos, ele é a porta para o intelecto. Nós sabemos que o intelecto se encontra no cérebro. Onde que é a residência da alma? A alma está em todo lugar, não há dúvida. A alma, nós temos vitalidade até nos dedos, até nas unhas, até nos cabelos. Tem um capilar que dá vida. Sem dúvida, a alma se encontra em todo lugar e vivifica e vitaliza o corpo inteiro. Porém, o principal da habitação dela Ikar Mishkana, como está escrito en los libros, se encuentra en Moas, entre en el cerebro. Y lá, no cerebro, no centro nervoso, que manda estímulos y orden para todo el resto. Si mi mão está haciendo esto ahora, porque comenzó aquí, que a mi mão una orden para dar un estímulo para el músculo hacer esto, extender la mão. La misma cosa cuando estoy andando, si estoy hablando para você, también las órdenes vienen del cerebro. Son principal da alma se encuentra no cerebro, no hay dúvida. As emoções principalmente se encontram no coração. A boca, que eu estou me expressando, minhas emoções, o que estou sentindo, como estou reagindo, ela é a porta, de acordo com os livros de Kabbalah e Hassidut, ela é a porta para o coração. É de lá que vem o ar para falar. Então, a boca é uma porta para esta parte mais inferior. O nariz é uma porta para a parte mais superior. É a porta da alma, como nós falamos, que fisicamente a alma entra pelo nariz e sai pelo nariz. E realmente uma das funções principais para a sobrevivência humana acontece também pelo nariz, que é a respiração. Você pode estar comendo, você pode estar bebendo, pode estar conversando, estudando, mas não para de respirar. O nariz continua respirando todo o tempo. Onde que acontece isto? Pelo nariz, pelas narinhas. Então, o oxigênio é ingerido através do nariz. Tudo isso é muito importante. Porta do intelecto, residência da alma. Em hebraico, não tem coincidência. Mais uma vez, respiração é neshima. Alma é neshama. Olha a ligação. Neshima é neshama. Exatamente igual. Só após que a gente já analisou realmente tudo isso, nós estamos vendo realmente que a parte do olfato é bem mais espiritualizada, bem mais apurada, não participou do pecado original, ela é mais elevada, mais refinada, podemos um pouco proceder na nossa parte para entender o poder do olfato, para entender os efeitos do cheiro e assim diante. Para continuar, vamos talvez agora um pouco entrar em exemplos bíblicos, que é muito importante quando a gente entende os exemplos bíblicos, somos capazes depois de entender melhor a visão geral. Nós temos dentro da Torá, dentro da Bíblia judaica, uma obrigação de trazer oferendas no templo. Infelizmente, hoje nós não temos mais o templo, mas durante muitos centenas de anos, o templo de Jerusalém funcionou. Primeiro o templo de Salomão, o segundo o templo de Esdras e Nehemias. Mais de 800 anos o templo funcionou. No templo, pela ordem, uma injunção bíblica, tem que trazer oferendas. Nestas oferendas, nós temos vários tipos de oferendas. Alguns podem trazer, eventualmente, um animal ou uma ave. Tem oferendas de farinha, que são chamadas menachot. Tem oferendas até de vinho, vários tipos. Um dos serviços que tem no templo se chama octoret, ou incenso. O incenso. É um dos serviços principais, como nós vamos ver. Interessante, este incenso era feito de 11 ingredientes diferentes, cada um com aromas diferentes, misturados de uma forma que poucos sabem como fazer. A Torá descreve isso, só alguma família sabe fazer isso. E isto é usado no templo, como tem um serviço de acender o candelabro, tem um serviço do Ktoret, que é o incenso. Porém, a gente vê que este incenso ele tem um poder fantástico. Ele é bem diferente de todas as outras oferendas. As outras oferendas, todas elas, são feitas no pátio do templo, para começar. Este é feito dentro do santuário, no Kodesh. As outras oferendas são feitas acima do altar de cobre. O incenso é queimado em cima do altar de ouro. Um altar muito pequeno, mas de ouro puro. As outras oferendas, se você errou, tem um castigo. Qualquer erro no Ktoret, no incenso, é fatal. Depois tem mais uma coisa. As outras oferendas, os Kurbanot, Menachot, Nesachim, tudo isto era feito publicamente. Lá no pátio, muita gente. Quando o Kohen, o sacerdote, fazia o incenso, não podia ter ninguém ao lado dele. Era uma coisa privativa. Ele dentro do Kodesh do santuário, ninguém mais. E o mais interessante é, existe uma porção inteira que descreve todos os serviços no templo e fala todos os utensílios, o altar pequeno, o altar grande, tudo o que tem que ser feito, a menorá, uma porção. cuando se trata na vez do incenso, numa outra porção, separada. Não junto com os outros. Por quê? Por que, que o incenso se destaca? Por que, que ele é tão importante? Esta pergunta nossa, e vamos estender esta pergunta, porque ela é importante e ela toca, obviamente, o olfato. Quando houve o dia da inauguração do templo menor no deserto, judeus se prepararam, construíram esse templo desde Yom Kippur até o primeiro de Nissan, no segundo ano lá no deserto. Fizeram tudo o que devia, havia o arquiteto, o engenheiro Bezalel, construíram o altar, uma menorá, construíram a mesa do pão dos Coanim, tudo o que se devia, o santuário. Nossos sábios nos dizem que no dia da inauguração, fizeram os sacrifícios, as oferendas, acenderam a menorá, o Coen abençoou o povo, ainda a divindade não pairou. Quando que a nuvem celeste se colocou em cima do altar, em cima do santuário, que todo mundo viu a presença divina? Quando fizeram o Ktoret, o incenso. Mais uma vez, o incenso se destaca. Mais uma. Quando chega Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais importante no judaísmo. O dia do perdão, quando uma pessoa pode expiar seus erros, realmente pedir perdão, e Deus apaga, e Deus realmente expia, e perdoa, e começamos uma folha nova, como se diz, zera-se a posição. O Kohen Gadol tinha muitos serviços dentro do templo. Eles são descritos na porção, aliás, de Behar, uma porção importante. Tá tudo descrito lá. O Kohen tem que preparar dois bodes, tem um bode expiatório, tem muitos sacrifícios, muitas oferendas, muitos serviços, várias vezes vai no mikve, sai do mikve. Qual é o serviço mais importante no dia mais importante do ano, no lugar mais importante? No Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, o Ktoret. O Kohen entrava com uma incinzeira, com carvão, dentro de um quarto que ele entra somente uma vez por ano, o Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, onde estava ali a Arca Sagrada, e lá ele joga o carvão em cima do incenso e faz uma nuvem de incenso. Este era o serviço, uma curta reza, uma curta prece. Em outras palavras, estamos vendo que o Ktoret é muito importante. Yom Kippur, o que se destaca mais, que é o mais importante de todos, o Ktoret. Outro fator que nós temos bíblico famoso. Houve, nós sabemos, uma rebelião da parte de Korah contra a liderança de Moisés e de Aaron. Ele achou que Moisés apontou a Aaron porque o irmão dele, houve um favoritismo, nepotismo, como se chama. E Korah armou um grupo de pessoas que se revoltaram contra isso. A resposta de Deus foi fulminante, morreram todos. E houve uma epidemia no povo. Esta epidemia foi fatal, infelizmente, e custou a vida de 14.700 judeus no deserto. 14.700 pessoas morreram. A epidemia estava andando. Quando Moisés disse para Aaron, pega, por favor, o incenso e anda com ele pelo povo. E isto, sem dúvida, para o anjo da morte. Para a epidemia. Vamos saber na pandemia. Para a pandemia. E assim foi. Então, nós estamos vendo que o Ktoret, ele tem algo especial que as outras oferendas não têm. Isto que nós temos que entender, já que estamos analisando em profundidade o poder do olfato, o que está acontecendo, por que o cheiro é tão especial, e já explicamos, já tocamos um pouco o assunto, vamos tentar entender o que, que esse Ktoret tem de especial. Nossos sábios nos dizem duas coisas para começar. A primeira, o Ktoret não tem a ver com o pecado. As oferendas, as outras são oferendas de expiação. Vem, pessoas pedem desculpa, ele vai, na verdade, tentando conseguir o perdão. E a segunda coisa, em hebraico, interessante, korban, que é uma oferenda a Deus, um sacrifício, vem da palavra karov. Karov significa aproximar. Através das oferendas, a pessoa se aproxima do Criador. Ktoret vem da palavra kesher, se ligar. Se atar, através do incenso, ele se liga a Deus. São duas coisas diferentes. Aproximar, você está longe, se aproxima e pode também se distanciar. Ligar significa ter um nó. Está junto, estão unidos, estão atados para sempre. Então, o Ktoret, ele tem uma função de aproximar os mundos espirituais, os mundos materiais, o Criador da criatura. Tirar os obstáculos, os pecados, mas não apenas de aproximar o Ktoret, ele liga, faz uma ligação forte, uma itkashrut. Ktoret vem da palavra kesher. A gente sabe que na aramaico tet e o shin são as mesmas letras. Isto é um começo. Mas os nossos sábios na mística judaica vão muito mais profundamente. Olha bem, manos. Todas as oferendas que subiam em cima do altar tinham que ser kasher, tinham que ser de alimentos permitidos, o que se chama mutar beficha, o que a sua boca pode consumir. Farinhas, permitido, vinhos, permitidos, animais, permitidos, aves, permitidas, podia trazer um carneirinho, podia trazer, na verdade, uma pomba, tudo que é permitido à consumação. Nada que não é cachê. Quer dizer, o altar pode elevar a matéria, mas numa certa limitação. O ktoret, muito interessante, como falamos antes, o incenso é feito de 11 ingredientes. Destes 11 ingredientes, nós temos um que se chama mor em hebraico. Em português, mira. Este mira é uma goma, uma resina. Hoje é feita do mundo vegetal. Pega de um tronco de certas árvores na Índia, na Arábia. Mas naquela época, assim diz Maimonides, o mor era feito de um sangue coagulado de um animal. Do animal não cachê. Então se trata de algo não cachê. Que se mistura com os outros ingredientes. Aqui a gente está vendo a força, na verdade, do ktoret. O incenso é capaz de elevar mesmo coisas mais baixas e trazê-las para o mundo da pureza. Na vida, você tem que refinar a matéria, mas tem um limite até onde uma pessoa pode chegar. Nós podemos elevar o mundo animal, os animais permitidos pela Torá, não mais. O incenso, ele tem uma força tão grande que mesmo coisas impuras ele pode elevar. Inacreditável, a força, quer dizer, ele anula as forças negativas. Ele retira a coisa negativa e transforma, eleva ela para o mundo de pureza e de santidade. Dentro dos 11 ingredientes, nós temos algo animal que não é caché. Isto nos mostra já a força especial do incenso, a força especial do olfato. Pelo olfato, você chega até o fundo da alma, até a essência. Vamos explicar isso um pouco mais. O Zohar, que é um livro de base da Kabbalah judaica, diz o seguinte: Reach meshiv et hanefesh. O cheiro, o aroma, ele traz a alma de volta. O que significa traz a alma de volta? Quando eu estou dormindo, se você quer acordar alguém, pode colocar um perfume um pouco mais forte perto do nariz e ele acorda imediatamente. É o contrário, na verdade, da alimentação. Se uma pessoa come muito, ele dorme. Um dos efeitos de comer muito, a gente sabe, é dormir. Ao contrário, ele fica com menos consciência. O incenso, o perfume, o aroma, chama isso o que seja, o reiach, coloca perto do nariz, traz a consciência. O cara acorda imediatamente. Mais ainda, consta nos nossos livros, e isto é comprovado, uma pessoa que desmaia, hoje tem muitos métodos melhores, mas antigamente, quando a pessoa desmaiava, o que fazia? Pegavam do bolso algum cheiro forte, colocavam no nariz e reanima. O cheiro mexiveta nefesh, traz a alma de volta, realmente reanima. Quer dizer, o olfato mexe com a essência, atinge a essência da alma para ela iluminar de volta, trazer de volta. Quando estou comendo, eu estou engordando, estou tendo mais força, o corpo meu que já existe, agora ele tem mais força para poder andar mais, correr mais e assim diante. Mas não trouxe nada de novo, estou somente aumentando o que já existe. O cheiro, o olfato, o aroma, ele traz forças novas. Totalmente, a pessoa que se reanima, que estava desmaiado, ou a pessoa, nós sabemos, através de algum aroma forte, a pessoa nasce como se fosse de novo. Traz de volta forças extraordinárias. Por isso, os nossos sábios dizem, no Talmud, no Raiot, que reicha pikrim, através de um cheiro bom, a pessoa pode recapturar e trazer de volta, rememorizar estudos que ele perdeu, que ele esqueceu. Cada um de nós esquece, a gente estuda, muitas vezes uma coisa não fica na memória. Através de um cheiro bom, diz o Talmud, pode, na verdade, trazer de volta, porque a memória armazena, se traz de volta. As mesma coisa como o aroma traz forças novas, realmente, literalmente, assim também traz estudos esquecidos. Só nós estamos vendo a força, realmente, da olfação, do cheiro. Uma pessoa aqui, quando cheira, não somente ele pode trazer de volta, mas ele pode elevar até coisas negativas e anulá-las. Isto é a explicação por que realmente o incenso acabou com a epidemia na época de Moisés. E isto a gente vê na prática do judaísmo. No Shabbat, nós sabemos que, de acordo com a nossa tradição, a gente recebe uma alma adicional. A pessoa Shabbat tem mais energia, mais força, mais vontade, mais prazer. Então, esta alma adicional, ela vai embora quando termina o Shabbat. Sábado à noite, ela vai se dissipando e evaporando. A pessoa fica triste. Qual é o costume judaico? Na hora da cerimônia do final do Shabbat, Avdalah, nós temos que cheirar algo bom, algum perfume, algum aroma bom. Por quê? Uma reanimação. Trazer de volta o que a alma perdeu. Com forças novas, para reanimar. Então, a gente está vendo aqui. Isso está comprovado, o que estou falando para você cientificamente. A perda do olfato mexe com as emoções da pessoa. O olfato é algo essencial, não é algo apenas periférico. A perda do olfato que hoje estamos presenciando, que pode acontecer, que é um dos sintomas, na verdade, da pandemia do corona, nós sabemos a perda disto mexe com as emoções. A pessoa diminui seu interesse em várias coisas, diminui a intensidade de certas coisas. E, aliás, hoje está comprovado que compromete também o paladar, porque olfato e paladar lá no cérebro são muito próximos. A pessoa, quando fala, fica sem gosto. Isto tem a ver também com o... Começa com o olfato. Então, o olfato mexe, na verdade, com a alma. Não tem dúvida, o olfato mexe com a alma, uma coisa que é muito, muito forte. Mas agora a gente começa já a entender um pouco o que nós falamos. Agora nós entendemos por que realmente o incenso é separado. Ele tem um altar de ouro, ele é feito dentro do santuário, ele tem, na verdade, uma porção natural específica, porque só se trata de algo muito espiritual, muito forte, muito elevado, com uma força de renovação, com uma força de elevação e de refinação. Então, da mesma forma que nós, quando a gente cheira algo bom, a gente fica reanimado, a gente desperta a essência da alma para voltar dentro do corpo. A mesma coisa, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, o que ele quer? Ele quer despertar, na verdade, Deus, despertar a divindade para nos perdoar. Melhor trabalho, melhor serviço para isso é o incenso. Acaba, anula qualquer coisa negativa, desperta da essência, a essência divina, onde o nosso pecado não chegou. Onde que lá nós somos todos puros, na essência somos todos perfeitos e puros e azuis como o céu. E agora o perdão pode se acontecer. Extraordinário. Então, para terminar esta aula, que já estamos falando do cheiro do olfato, é bom saber também que certas pessoas, quando estão mais espiritualizados, eles merecem ter, na verdade, um olfato mais apurado. Já que nós falamos que a olfação está ligada à refinação, realmente nós temos pessoas especiais, obviamente são almas elevadas, que eles, o sentido do olfato deles é algo extraordinário. O Zohar nos fala que o filho de Rav Amnuna, grande sábio na época de Rabbi Shimon Bar Yochai, estamos falando 18 séculos atrás, era um menino jovem, estava na escola, voltou para casa, tinha lá dois sábios que estavam em casa. Ele foi falar para a mãe dele, olha, estou cheirando pela roupa deles que eles não falaram o Shema Israel hoje de manhã. E era verdade, os dois admitiram, estavam ocupados com um noivo, uma noiva, para ajudá-los, etc. Quer dizer, o menino tinha, se chama Yenuka, este jovem tinha, na verdade, algo especial, porque nós sabemos que espiritualmente, cada boa ação que a gente faz, tem um cheiro que acompanha. Obviamente, nós não estamos apurando isso tão perfeito. Nós não somos tão perfeitos, nós não temos olfato. Mas cada boa ação, ela tem, obviamente, cada boa ação tem, sem dúvida nenhuma, a gente sabe, ela tem uma coisa especial. entonces la té como si dice un aroma que acompaña, ¿está cierto? Nuestros sabios dicen, le reach se maneja, le reach 248. Cada una de las 248 mitzvot positivas tiene su cheiro. Este menino que era muy espiritualizado, debe ser una alma elevada, él cheiró, oye, vos y vos de mañana, estaba faltando el aroma de Shema Israel, de esta reza, pero vocês no falaron Shema. Y realmente está escrito en los libros, el gran Messi Rahim Vital, alumno predilecto de Arizal, dice que Arizal tenía esta cualidad, él podía cheirar pela ropa, ¿qué que acontece con otro? Le tenía, solo cheirando a ropa o a vestimenta de otro, él ya podía hablar la vida de él. Eso hace esto. Y esto nos explica una cosa interesante. Esto nos explica que sobre Mashiach, o Redentor, o justo Redentor que todo el mundo está esperando que venga una época mejor, donde que no habrá más guerras, ni conflictos, ni fome, ni miseria, solamente noticias buenas, cosas buenas, paz y armonía. En esta época está escrito que Mashiach, si usted olha no capítulo, aparecer vai na verdade repousar sobre ele o Espírito de Deus, repousar sobre o Espírito de sabedoria, Ruach Chokhmah Binah, de entendimento. Depois está escrito, Ve'arichó Be'irat Hashem, ele vai ser imbuído de um sentido, de um olfato tão apurado que ele vai poder falar quem tem razão. Olha que o profeta Isaías fala. Lo le mare inav yishpot, non pelo que com seus olhos vê, ele vai julgar. Velo le mishma osnav yochiach, e non pelo que com seus ouvidos escutam, ele vai decidir. Apenas cheira. Mashiach vai ser duas pessoas brigam na frente dele, ele dá uma cheirada, ele pode falar quem tem razão. Ele tem um olfato muito apurado. O que significa? Vai ser muito espiritualizado. Como nós falamos, na verdade, cheiro está ligado à refinação, à elevação. É, na verdade, um dos sentidos mais refinados, mais espirituais que nós temos. E uma das definições de Mashiach é exatamente isto. Que ele vai ter um olfato apuradíssimo. Fora, obviamente, um homem santo, especial, sábio. E o Espírito de Deus vai imbuí-lo e vai repousar sobre ele, assim diante. Então, isso explica por que uma das definições do Messias que estamos esperando, o Mashiach, vai ser realmente que ele tem um olfato muito apurado e poderá até julgar através dele. Terminando nossa com a pequena história, mais ou menos 250 anos atrás, na cidade de Tiberíades, Tveria, morava grande sábio, aluno do Baal Shem. Este homem se chamava Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Ele fez uma aliá para Israel, subiu para Israel, morava em Tiberíades. Grande homem santo, está enterrado lá perto, na verdade, de Rabbi Meir. E este homem morava em Tiberíades. E belo dia, apareceu uma pessoa nas montanhas e começou a se declarar que ele é o Mashiach. Ele é o Redentor, chegou, ele vai redimir as pessoas, trazer a época melhor. E se declarou Mashiach, falou, eu sou Mashiach. Vieram avisar Rabbi Mendel de Vitebsk, que tem homem deste. O que Rabbi Mendel de Vitebsk fez? Ele abriu a janela e ele deu uma cheirada. Ele cheirou, ele falou, não é o justo Mashiach. E realmente, dois dias depois, se averigou que era um impostor, apenas homem que, num momento, na verdade, de ilucidez, esse se autoproclamou, nada era, como impostor. Os alunos foram, na verdade, entender o que aconteceu. Eles discutiram. Se o mestre, Rabbi Mendel de Vitebsk, tem olfato tão apurado, por que ele precisava abrir a janela? Ele podia cheirar do escritório dele. Basta sentar lá. Se tem, na verdade, olfato tão especial, tão aguçado, dá uma cheirada, vem, mas chegou, não. A época messiânica já começou, sim ou não? Mas a resposta que chegaram é que no escritório dele já havia a época messiânica. Este homem era tão santo, santo, e o comportamento dele era tão especial, como ele tratava as pessoas. Para ele já era tudo paz e harmonioso, tudo era bom, tudo era, na verdade, puro, tudo era santo. Então, no escritório dele já havia este aroma de Mashiach. Por isso que ele precisou abrir a janela. Que Deus nos permita que a gente possa cheirar somente coisas boas e boas notícias para todos. E continuaremos a falar sobre os sentidos semana que vem, se Deus quiser, o poder da audição, o ouvido, sua força e seus efeitos. Muito obrigado.